Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
E aí, EconoWeek, tranquilo? Tranquilo, mas estranhando o cenário novo, né? Calma, que tem novidade.
Hoje a gente vai falar dos 10 maiores erros no Tesouro Direto. Inclusive, a gente já cometeu alguns e a novidade é que a gente não tá sozinho.
Hoje a gente tá com a Veridiana Lopes, do canal Economia Diária. Veri, legal você ter aceitado o convite. Eu acho que o bate-papo vai ser bem massa.
Nossa, fico muito feliz de finalmente receber pessoas no meu estúdio. Vocês são os primeiros, sabiam?
Tô estreando.
É uma honra ter vocês aqui, tô muito animada pra participar.
Legal, a gente também tá. Eu sou Io Fordelone.
Eu sou o César Esperandi e nós somos o canal EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos.
Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo. São 4 vídeos novos toda semana.
De sexta-feira o assunto também é investimento, mas de uma maneira mais leve, afinal, sextou. Tá na hora de abrir uma gelada, né?
Na sexta passada, por exemplo, a gente contou quais são os 10 investimentos que pagam mais de 1% ao mês.
Então se inscreve aqui embaixo e deixa seu like pro YouTube saber que você gosta de conteúdo desse tipo e começar a recomendar, inclusive, outros canais legais com o mesmo conteúdo pra você.
Bora pro bate-papo? E aí, EconoWeek? Então, bora pro bate-papo sem lenga-lenga. Eu já vou começar perguntando pra vocês desde quando que vocês aplicam no Tesouro Direto e se vocês acham que nesse tempo vocês já cometeram algum erro, mas sem dar spoiler, que a gente vai falar dos erros ao longo do vídeo.
Deixa eu ver aí primeiro.
Olha, eu tava tentando lembrar, você me perguntou, se eu não me engano, desde 2017 eu invisto no Tesouro.
Bastante tempo.
Apaixonada pela renda fixa desde o começo, né? Uma medrosa pra investir, meu Deus do céu.
Já cometeu erro?
Vários.
Eu já cometi alguns também e... Nossa, eu não sei desde quando eu invisto.
Não tenho ideia.
Tem que abrir o site e dar uma olhada. Qual foi a minha primeira aplicação?
Não, agora atualizou o site, eles falam mesmo.
Qual foi a primeira?
Uh-huh.
Vou lá ver.
É, vamos ver também.
Aí eu investo desde que tinha Tesouro e GPM.
É tipo isso.
Nossa, podia ter Tesouro e GPM hoje em dia,
maravilhoso.
Né? Podia ter. Não peguei essa época, queria.
Muito bom, porque quem não sabe, GPM é um índice de inflação. Hoje em dia só tem Tesouro e IPCA e GPM costuma render um pouquinho mais. O primeiro erro que a gente separou aqui é sacar o Tesouro Direto no prejuízo. E antes deles responderem, eu já queria que você deixasse aqui nos comentários se você já fez isso. Você olhou pra tela do Tesouro, da corretora, se desesperou e saiu sacando tudo. Vocês já fizeram esse tipo de erro?
Na primeira vez que eu fiz meu investimento, acredita? Eu comecei a investir, que no Tesouro pré-fixado, não sabia nada de marcação a mercado. Quando eu vi, no dia seguinte tinha menos 50 reais. Falei, não é possível, me enganaram.
Desespero.
Fiquei desesperada. Falei, não, isso aqui é errado, é melhor ficar na poupança. Fiquei desesperada.
Cara, eu nunca fiz marcação a mercado. Pra não dizer que eu nunca fiz, eu saquei já Tesouro Selic, mas a marcação da mercado é desprezível. Então, nunca, não é nem que eu não cometi o erro. Talvez eu cometesse quando eu não sabia, mas eu não precisei fazer, então.
Então tá ótimo. Passou ileso.
Passei ileso dessa aí.
Eu não lembro de ter sacado do prejuízo. Confesso que eu já me desesperei, mas eu acho que eu não saquei. Ah, não, já saquei sim. Saquei 2 tesouros no prejuízo, mas propositalmente, porque eu queria sacar pra investir em outra coisa, enfim.
Você errou. Foi um erro consciente.
Eu vou acertando.
Acertando.
Nossa, isso assusta muito quem tá começando, né? Quem não sabe que isso existe e fala, meu Deus, eu tô perdendo dinheiro, me enganaram. Sim. Tem a mesma sensação que eu tive.
Sim.
Aliás, a galera faz isso antes de sacar, né? Já vê lá uma variação negativa e vem desesperado. Falou, caramba, é tesouro, achei que não perdia nada. Falei, tem que explicar.
A dica é, fica até o final que aí não muda nada. Você vai ganhar exatamente a rentabilidade que você combinou lá no pré fixado, no Tesouro IPCA, sem tirar nem pôr. E nessa de sacar no desespero, tem um segundo erro que não sei se é erro. Primeiro eu vou perguntar se vocês acham que é o erro, que é pagar IOF no Tesouro Direto, ou seja, sacar antes de 30 dias.
É um erro.
Eu também acredito que é um erro. Acho que é mais uma falta de conhecimento, né, de quem não sabe. Porque ele está no desespero ali, não sabe, tem que esperar um mês pra parar de ter aquela taxa e resgata. Não precisa nem pagar aquilo.
Não.
Só esperar mais um pouquinho.
Exatamente. Acho que a galera, às vezes, sem saber ou quando precisa, né? Quando precisa não é um erro. Agora, sem saber, aí você tá cometendo um pequeno erro, porque aí você não vai ter rentabilidade quase nenhuma, porque você paga muito IOF.
Só esperar mais um pouquinho que fica zerado.
Pois é, cara, o IOF começa em 96% se você sacar de um dia pro outro, tipo, investiu hoje, sacou amanhã. Ele vai diminuindo um pouquinho cada dia até chegar em zero no dia 30 da aplicação. Então, é, tipo, eu não sei se é um erro, se a pessoa realmente precisa, né, sei lá, investir no Tesouro Selic, aconteceu alguma coisa, a pessoa tirar o dinheiro, mas se for no desespero ou por falta de conhecimento, aí é um erro sim.
O terceiro erro é um negócio que a gente vai ter que discutir se é um erro ou não. Investir em tesouro pré-fixado na hora que a rentabilidade do pré-fixado não tá tão gordinha assim como tá hoje em dia. Você acha que é um erro, Yô?
Tipo, foi quando a Selic tava em 2% ao ano.
E investir no pré nessa hora que o pré devia estar, sei lá, 4%, 6%.
Ó, não vou falar que eu não cometi. Eu já cometi e eu acho que foi um erro. Mas eu cometi por preguiça, porque na época foi um... Putz, eu tava em 3 empregos, sempre volto com essa história, né? Eu tava em 3 empregos, no Econoic, CLT, dando aula e tal, e por falta de tempo, eu não conseguia investir em coisas que eu sabia que da época tava mais rentável, tipo bolsa, fundos imobiliários e tal. E aí, acho que por um pouco de preguiça, eu ia na renda fixa e assim, pensava, putz, renda fixa pós-fixada vai ficar nesses 2%, pré-fixada um pouquinho mais, vou pré-fixada, entendeu? Mas foi um erro porque eu carreguei essa taxa, assim, por muito tempo. Uhum. Vocês já fizeram isso?
Eu não fiz, mas eu considero um erro, assim, absurdo. Porque eu tava até gravando um vídeo sobre isso um pouco antes aqui. Quando a pessoa não entende os ciclos econômicos, né? Que a Selic cai, depois ela volta a subir e tudo mais, como isso funciona. Ela vê o pré-fixado ali, pagando um pouquinho mais que uma Selic baixa e fala, não, eu quero ganhar mais dinheiro agora. Sendo que no Brasil, que a gente vive, né? Aqui é um jogo mais difícil do que o normal. As coisas podem mudar em menos de um ano.
Como né? Mudou, né?
Como mudou, como aconteceu. Então... eu acho assim, que é um erro, mas principalmente pela falta de conhecimento, porque eu sei que os investidores preferem ter certeza do quanto ganha, e aí vai no mais fácil, mas não é tão fácil assim não, né?
Por comodidade, né? Falar, ah, tá bom já, isso aqui já tá
exato,
bom pra mim.
Exatamente, e você?
Não, acho que todos os pré que eu investi estavam com taxas razoáveis. Eu acho que agora é o melhor momento que eu já tive de pré-fixado. Acho que aí hoje eu investi em alguma coisa que rendeu mais lá atrás. Uhum. Mas eu já investi em pré-fixado que tá rendendo menos do que hoje, e se eu vendesse agora, se eu me desfizesse antes do prazo, eu ia sofrer a marcação mercado que a gente comentou. Uhum. Ia ter um prejuzinho, mas também não é meu interesse ele estar lá rendendo um pouco menos do que as novas emissões. Uhum. Só que não tava ruim também, tava, sei lá, 10%, hoje tá uns 12%, ok.
Eu peguei uns tesouro pré-fixado a 8% que ainda carrego na minha carteira, e esses estão com prejuzinho.
Olha, eu sou muito fã de pré-fixado, eu adoro pré-fixado, mas tem que ser no momento certo. Momento certo.
Pois é.
Teve recentemente uma alta muito boa no tesouro que eu acabei não aproveitando, porque passou. Mas na renda fixa privada, eu sempre aproveito.
Outro erro que eu acho que é assim, não vou falar que é indiscutível, porque a gente vai ter que discutir aqui, que é investir nos títulos do Tesouro com pagamento de juros semestrais na fase que você está acumulando patrimônio e não na fase que você está gozando dos rendimentos que isso gera. O que você acha, Veri? Cagada. Olha, ou tá certo?
Cagada. Não, eu não sei porque a galera tem essa fixação de tentar ter rendimento mensal agora, quando tá começando a investir. Eu recebo mensagem disso todo dia. Sendo que o melhor pra quem tá começando é focar em crescer esse patrimônio e aí, consequentemente, ter mais rentabilidade depois. Então, assim, eu acho a pior cagada, uma das.
Sabe o que eu acho que pode rolar, às vezes? Tipo, os caras... Eu acho que a galera quer ter uma renda extra e tá focando no negócio errado.
Sim.
Não é que os investimentos não proporcionam uma renda extra, eles proporcionam, só que você tem que ter paciência, acumular um patrimônio, etc. E, eventualmente, pra aumentar a sua renda agora, é um papo que aí eu sempre falo, né? Focar em ter mais renda que não seja renda de investimentos. Pra aí sim, você investir mais, crescer seu patrimônio. Porque aí, ô, dá o papo, você sempre fala. Qual que é o erro do tesouro semestral pra quem tá na fase de acumulação?
Cara, tem algumas coisas, né? Quando você saca o seu rendimento antes lá do final, você já vai pagar um imposto maior, porque nos primeiros saques, a cada 6 meses, 1 ano, você vai pagar o maior IR, né? Você vai pagar no primeiro 22,5%, depois 20%, só pra depois de 2 anos passar a pagar o menor imposto de renda, que é de 15%. E além disso, que é o mais, assim, prejudicial, né? Pra quem tá acumulando dinheiro, você vai cortar o efeito bola de neve dos investimentos, porque você vai estar tirando ali. É como se uma árvore estivesse crescendo e toda vez que ela dá um fruto, você vai lá e tira. Você não deixa ela prosperar, a semente cair no chão, gerar mais árvores, você criar um pomar. Não, você tá cortando ali, você tá podando a árvore toda hora, sabe? É por aí que eu vejo. Mas eu já investi em tesouro semestral, mesmo não estando ainda na fase de viver de renda, mas muito por causa do canal, né? Investi um pouquinho ali pra ver como é que funcionava e tal, mas mais a título de estudo do investimento do que, putz, vou investir ali e tal.
Eu já investi em tesouro Tesouro Semestral também pra mostrar pra galera. É. Então, não foi um erro.
Não foi um erro. Não,
um acerto
é
errado.
Você falou que o último erro era polêmico. Esse vai gerar polêmica, vai. Que é você não ter mais de uma corretora pra investir. Tem um negócio no Tesouro, não sei se já ouviu falar, Veri, que chama PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Uhum. E aí uma dica que a gente ouviu outro dia, que a gente até comentou no canal, é que quando você tem mais de uma corretora, acaba que você tem opções pra escolher da onde que você vai tirar o dinheiro, né? E nessa pode ser que o investimento, mesmo pré-fixado, com o mesmo prazo, esteja com prejuízo em uma corretora e com lucro em outra. Aí você vai, né, dependendo do prazo que você... dependendo de quando que você investiu. Tem, olha, aliás, uma corretora é um erro ou, enfim, tem que ir pro caminho de mais corretoras?
Olha, eu acho que... não acho que é um erro ter mais de... quer dizer, não acho que é um erro ter só uma corretora. Principalmente pra quem tá começando, porque eu vejo muitas pessoas abrindo conta em 10 corretoras que são todas iguais quando você tá querendo começar a investir. Porque só quer investir no Tesouro Selic, por exemplo, fazer a reservinha, e aí espalha em várias corretoras.
Fica difícil administrar.
Fica difícil, né, de administrar. Então, eu acho legal ter conta em várias corretoras, mas depois que você já evolui como investidor. Não quando você tá começando e só pra espalhar seus investimentos. Talvez seja legal pra quem queira ver as plataformas e tudo mais, né? Mas investir em várias eu não acho necessário. E vocês?
É. Eu acho que é legal, assim, você se cadastrar em algumas antes de escolher uma ou duas por onde você vai, porque é isso, a plataforma tem ligeiras diferenças, aí você pode achar que uma é mais fácil e tal, mas realmente é algo mais pra quando você vai diversificar, né? Que aí você acaba comparando CDBs que tem lá dentro, enfim. O que que você acha, Tazita?
Acho que pra quem tá começando, uma já tá ótimo. Tá ótimo. Você vai montar sua reserva de emergência, fica tudo num lugar só, não ande com esse aplicativo da sua única corretora no seu celular, você vai pra rua, mas tá tudo certo. Depois é legal, sim, você conta em mais de uma, e por conta desse motivo que aí eu falo.
Então é isso. Tenha mais de uma corretora, mas com o tempo, não precisa se afobar, não.
Exato. Erro, mas não é tão erro, assim, né? Depende do seu momento aí.
Mas se você achou esse papo de ter várias corretoras meio confuso, não se preocupa. Aqui em cima tem um vídeo muito legal em que a gente explicou essa regra do PEPs. Como é que funciona o saque do Tesouro Direto? Primeiro a entrar, primeiro a sair, da onde que sai o investimento, enfim. Tá tudo explicadinho lá, confere lá.
Esse vídeo aí faz parte da nossa playlist que tem várias dicas de Tesouro Direto e renda fixa em geral. Você vai ficar expert nesses investimentos. Tá tudo aí.
Deixa a sua opinião que a gente sempre troca ideia, a gente sempre vê o que vocês estão comentando aqui.
O sexto erro que eu acho que muita gente comete, principalmente porque mandam muitas perguntas parecidas com essa, que é esperar juntar muito dinheiro para investir. Veri, é ou não é um erro?
É um dos piores, gente. Meu porque Deus. Você vai esperar ter R$1.000, ou sei lá quanto você quer esperar ter, já depois de investir, você perde tempo dos juros compostos do seu dinheiro. E eu acho que isso é um erro que a pessoa tem até por não saber a matemática financeira por trás, né? Ela acha que tá, eu vou investir com mais dinheiro, eu vou ganhar mais depois. E ela não pensa nos juros compostos que tá perdendo ali.
Sim, total, né? Fica perdendo tempo, né? Tipo, deixando a poupança na conta corrente, qualquer lugar que não tá rendendo nada, esperando 13º, uma bolada, enfim. Melhor já investir. Tem dinheiro? R$100, R$30, já investe.
É, porque já começa a render, e essa grana que rende, no mês seguinte você investe mais um pouquinho, já começa a render, a da anterior já rendeu, e o rendimento já era novos rendimentos. Enquanto você espera juntar dinheiro sem nenhuma rentabilidade, você perdeu todo o rendimento desse período, sem contar que tá mais inseguro, né? Você tá guardando seu dinheiro aonde? Investido, ele tá muito mais seguro do que na sua casa, em qualquer lugar.
E tem a frase que todo mundo fala, né? Tempo é dinheiro? Nos seus investimentos isso é mais importante ainda. Porque nos juros compostos, mais importante é o tempo que você tem. Vale muito mais a pena você começar a investir agora com menos do que esperar até a bolada e fazer depois de um ano, por exemplo.
Tem uma terceira coisa que é, quando o dinheiro tá lá disponível, que seja R$100, R$200, você tá juntando, né, esperando juntar uma bolada pra de fato investir, é muito fácil você acabar caindo num outro erro que é gastar, porque você fala ali, tá ali disponível, você cria uma necessidade, entendeu? Eu tô precisando trocar a capinha do meu celular.
Parece uma blusinha.
Parece uma blusinha, parece um tênis. Não, você não tá precisando, é só porque o dinheiro tá ali disponível. Sétimo erro, que acho que hoje em dia tá menos comum, é pagar a taxa de corretagem no Tesouro Direto. Vocês já pagaram taxa no dia da vida?
Não. Nunca. Nunca paguei. Inadmissível. Sua corretora cobra, troca.
Não, tá muito atrasada no mercado se a sua corretora cobra isso, pelo amor de Deus. Banco ainda cobra.
Pior que eu conheço corretora que cobra, mas normalmente é a corretora fora dessas pop, mais voltada pra grandes investidores, que aí tem outro tratamento, o cara prefere pagar por isso, mas... besteira.
Muda nada. Nossa. Eu já paguei, só que assim, vou me redimir aqui. Quando eu paguei taxa, só tinha uma corretora que não cobrava nada e, assim, ela surgiu depois que eu comecei a investir no Tesouro Direto. Então, eu pagava 0,32 e aí, com o tempo, eu migrei pra essa única corretora que não cobrava nada, enfim. E depois, acho que hoje a regra é não cobrar.
Sim, sim. Hoje é o mais comum, né? Ninguém pagar nada pra investir em Tesouro Direto e até outros investimentos.
Outro erro super comum, que eu tenho certeza que ninguém daqui comete, talvez já cometeu, mas ninguém comete hoje em dia, que é não diversificar. Por exemplo, acho que o mais clássico para quem tá começando é começar a montar a reserva de emergência, por exemplo, no Tesouro Selic. Monta ela, sei lá, o tamanho de um ano, e depois tem um ano e meio, dois anos, três anos de reserva de emergência, ok, a reserva de emergência hoje no Tesouro Selic tá rendendo bastante, mas você já podia estar investindo em coisas que rendem mais, com menos liquidez, com qualquer outra coisa que aumente a rentabilidade da sua aplicação, já que você não precisa ter tudo com liquidez diária. É um erro, né? Não tem discussão.
Se acomodar.
Sim. Não tem discussão. Vocês não cometem isso.
Não, impossível.
Já cometeu?
Isso. Não, não cometi.
Fala a verdade.
Não, não. Eu demorei muito de sair do Tesouro Direto, mas eu diversificava lá dentro ali.
É isso aí.
Eu também. Eu fiquei acho que uns 6, 7 anos ali, Selic, pré-fixado e PCA. Eu ficava alternando ali meus investimentos.
Até dar um milhão.
Até dar um milhão hoje nível de renda. Mas se acomodar num só, acho que não. Acho que eu não fiz, não.
E é uma dúvida comum, né? O que eu faço depois que minha reserva tá pronta, onde eu invisto e tudo mais. Eu acho que a dica pra quem tá nessa fase, né, já tá com a reserva completa, é: pensa no seu próximo objetivo. Já tá com a reserva completa? Lindo, maravilhoso. O que que você quer conquistar agora? Quer viajar? Quer focar na independência financeira? Porque o que guia onde você vai investir é o porquê que você tá fazendo aquilo. Eu acho que muitas pessoas tentam achar um próximo investimento maravilhoso.
Pois é. E aí fica nessa, perde tempo.
Exato.
Penúltimo erro aqui é não pensar no prazo. Então, tipo, a pessoa, sei lá, tá investindo já, né, com o objetivo de comprar um carro, viajar, sei lá, alguma coisa de 5 anos, mas compra o Tesouro IPCA 2055, entendeu? Aí vai cair no primeiro erro que a gente comentou, que é você sacar no desespero, porque, enfim, você tá precisando da grana ali muito antes do prazo final. Vocês já fizeram isso de só investir por investir sem pensar muito bem o que vocês vão fazer com a grana?
Eu já, várias vezes. Várias vezes. Nossa senhora. Inclusive você me fala isso, que fala que tem que escalonar os vencimentos. Como eu tento não mexer nos meus investimentos, e eu acho que eu nunca mexi, só na reserva de emergência, eu não tô muito ali por prazo, sabe? Só que isso pode me puxar o tapete uma hora, né?
Uma hora...
Sim, eu já fiz isso quando eu queria investir para um objetivo específico e aí tinha um CDB ou um outro investimento que, nossa, era daqui 10 anos. Eu, obviamente, não consegui fazer no prazo que eu queria. O lado bom foi que eu desisti do objetivo, mas se ele fosse acontecer, eu ia ter que arranjar dinheiro de algum outro lugar.
É, os objetivos mudam, né, com o tempo, mas, em geral, é legal você, quando você entra no investimento, já pensar se ele é adequado, né, se naquele prazo do investimento você realmente vai precisar da grana, enfim. Porque senão pode ser que você tenha que sacar antes.
O décimo erro é o contrário do último que eu falei, que é pular etapas. Por exemplo, você tá na sua fase de montar a reserva de emergência, juntou ali um mês e meio de reserva de emergência e já tá investindo no Tesouro IPCA 2045. Qual que é o erro? É exatamente isso que a gente acabou de falar, de você ter um investimento que você só vai sacar muito lá na frente. Ou tá investindo na reserva de emergência, investiu a primeira coisa pra além disso e já tá em opções, que é um negócio hiper avançado, ou criptoativos.
Ou nem fez a reserva de emergência, né? Já começa
Exato.
No Tesouro pra fixado.
Pior ainda. Eu recebo tanta mensagem de pessoas que, nossa, achou que criptomoeda era o resgate do mundo pra ficar milionário, colocou todo o dinheiro lá e esse ano, né, como caiu muito, se ferrou.
Sabe quando que eu acho que pular essas etapas não é um erro? Quando isso estimula o cara. Por exemplo, tem muita gente que não se sente estimulada na renda fixa. Uhum. E aí, putz, nem aplica muito direito. Eu falo, pô, César, eu queria investir em ações. Eu falo, pô, investe. Mas não deixa de montar o resto da sua estratégia. Que aí, se isso te estimular, aí demorou. As coisas vão pra frente mais rápido. Mas não deixa de ser pular um pouquinho as etapas, né? Fica de olho, monta sua reserva, monta outras estratégias na renda fixa pra depois ir caminhando.
É, tipo, tem R$200 pra investir, coloca os 150 na sua reserva que você tá montando e os outros 50 você pode brincar ali colocando um pré, numa bolsa, alguma coisa que você queira conhecer. Mas enfim, não deixa de investir em cada etapa que você precisa pra conquistar a sua independência financeira.
A dica da Ioa que eu ia falar e é assim, a melhor de todas. Tudo depende do quanto você tem pra investir mensalmente, né? Se você só tem os R$100 do Tesouro Selic, coloca no Tesouro Selic por enquanto. Se você consegue separar mais, aí dá pra diversificar um pouquinho desde agora.
Curtiu esse bate-papo? Não esquece que tem mais. Lá no canal da Averia, a gente falou de erros que a gente cometeu em investimentos em geral, não só no Tesouro Direto, tá imperdível. O link do canal da Veri tá aqui na descrição do vídeo.
E eu sei que você tá de olho em aumentar a rentabilidade de todos os seus investimentos. Se tá na fase da reserva de emergência, nesse vídeo aqui em cima da IO, a gente mostrou algumas opções que estão rendendo acima da média. Alguns investimentos pagam mais de 110% do CDI com liquidez diária. Clica lá.
E no vídeo aqui embaixo tem um bate-papo bem massa em que a gente falou como é que a gente diversifica nossos investimentos no Tesouro Direto. Tem de tudo, pré-fixado, IPCA, Tesouro Selic, enfim, confere lá.
Aproveita que já deixou seu like aqui embaixo e também clica nessa bolinha aqui, ó, pra você se inscrever aqui no EconoWeek e nunca mais perder nada por aqui.